Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 9. Félix, com o Dog nos braços, alcançou para logo o perdão das parvoices que haviam dito a Rosa que recebeu. Apertou contra o peito e beijou 100 vezes o feliz fepudo animalzinho. Pelo que já o padecente primo começava a fazer uma quadrilha imitante de outras por ele lidas. E principiava a dizer assim: quem me dera ser cachorro, para. Quando foi estagnada sua veia poética pela repentina chegada de Tormásia, que, ouvindo as risadas que há pouco tinham soado, vinha pedir a explicação delas. Encontrando o Dog nos braços de sua filha, seu rosto tomou expressão de cólera, mas cedo riu-se também com a melhor vontade, sabendo do que o procurou de seu sobrinho, e em louvor de tal prometeu a Rosa fechar os olhos à sua paixão pelo cãozinho. Félix, que já se achava mais a sangue frio, reparou então que alguma novidade devia haver na casa de sua tia. A sala estava cuidadosamente ornada, havia flores frescas nos vasos, e velas ainda virgens nos castiçais. As duas senhoras mostravam-se vestidas no último apuro da mais afetada simplicidade. Então o que quer dizer isto? Perguntou ele. Minha tia, eu aposto que se esperavam visitas aqui. E ninguém será tão louco que queira perder apostando contra ti, respondeu Tomásia a... sentando-se com um cuidado admirável para não amarrotar o vestido. Mas quem são, portanto, as pessoas que se devem mostrar hoje? Eu quero saber se me cumpre fugir ou ficar.
E fica, ao ver a menos pero já me ajudares a sofrer com paciência as parvoices do senhor Stanislau, de sua terrível metá, desenchabida fida fia e mal criado filho. Eu bem me não quero me meter com semelhante gente. São as amizades de meu marido.
Porém minha mãe... disse Rosa, em compensação meu primo apreciará a sociedade de Dona Mafalda, que sem dúvida traz consigo a lindeza de sua sobrinha. Fico, minha prima, ainda que seja só para ouvir Dona Mafalda e ver Dona Inácia. Pois o que tem de bom ouvir-se Dona Mafalda? Perguntou Tomásia. Muito, tiazinha, ela sabe e conta a crônica dos mortos, dos vivos e até dos que ainda estão para nascer. E o que tem de bom ver Dona Inácia? Inquiriu Rosa sorrindo-se de antemão. Misericórdia?
Uma hora.
Estou vendo que o senhor não a queria.
Oh!
Mas para ganhar minha vida, andando pelo mundo a mostrá-la como raridade e carão, mime a carão. Quanto mais se ela não andasse de vestido tão comprido.
Então por quê?
Tem as pernas enormemente zambras e um pé 2 polegadas maior do que o outro.
Bravo! Que belo achado! Mas que isto, meu primo, que alegria é...
Um feliz achado, um amigo meu se ocupa em escrever os mistérios do Rio de Janeiro e vou oferecer-lhe em Dona Inácia uma cambeta.
Cala-te, língua má, disse por entre risadas de gosto Tomásia. Cala-te, esperemos todos pelas nossas visitas.
No entanto, que estas cenas se passavam em casa de Venâncio. Em 2 outras casas estiveram desde 7 até as 1h30 da noite, demonstrando toda a sua paciência 2 pobres homens, mártires da moda. Porque, em verdade, não é um martírio, mas é a provação mais segura da paciência de um homem. O fazê-lo esperar por uma senhora ganha, que se veste para sair. Assim como no fogo se prova o ouro e a prata, assim também nessa longa hora. Em que o pai ou o marido leva a bocejar, coçar a cabeça, passear pela sala e consultar o relógio. Fica-lhe provada a santa virtude da paciência, e o que é mais, são-lhe de justiça descontados boa 30 de seus pequenos pecados. De ordinário as senhoras fazem voto de sair cedo de casa, pois que, principalmente entre as moças, não se conta uma só que não uma beba aos ares por uma noite de teatro, de visitas amigas ou de passeio pela rua do ouvidor. Mas, quando se vê em defronte do tocador, aqui para nós, um tocador é a cachaça das moças, esquecem-se das horas que passam e de lá se não desgrudam, sem que os pais ou maridos gritem por elas 100 vezes, de cansados de esperar que se acham. No entanto, 2 cenas sobremaneira apreciáveis. Aqui se vê um homem que, apertado dentro de sua casaca e enforcado por sua gravata, passeia impaciente ao longo da sala. Lá, 1 ou 30 dúzias de moças, que firmes ante o toucador, dão graças à natureza, pois não há nenhuma que se não julgue bonita, e arengam e gritam com as escravas e criadas para que as apertem até o ponto de sufocá-las. Na sala, o pobre homem exclama de momento a momento.
Randem, e horas? Venham, meninas, pois ainda não estão prontas.
Do tocador responde umas delas. Já vamos, meu paizinho.
Estamos pondo os anéis, e ainda lhes falta todo o ânimo preciso para afastar-se de fronte do duvido feiticeiro toucador. E ainda elas se ocupam em beliscar orelhas para torná-las vermelhas, em morder os lábios para fazê-los rubros, em preparar certo remover neles para fingir um sorriso, com que derrotem quem o merecer, e ensaiar um quebrar de rolhos com que ponham em finos cascalho o coração mais de pedra que lhes venha à mente conquistar. Finalmente, depois que na sala muito se esperou e se gritou, sai a senhora do tocador, exclamando se pode aturar um homem rabugento, e as meninas confessando que em segredo que seu paizinho, à medida que se vê aí fazendo mais velho, se está tornando mais impertinente. Ainda ao descer a escada e mesmo da porta da rua, elas voltam ou malburcar o vidro de essência de rosas, a flor, o leque, o lencinho escolhido e outras coisinhas, de que ordinariamente se esquecem para lembrar-se nesse lugar aro que não deixa de ter seu mérito no grande tom. Em resultado é sempre uma vitória de peso vê-las em ordem de marcha. As senhoras negam estas observações, mas respondam os mártires. Foi pouco mais ou menos isto mesmo o que se passou com o senhor Stanislau e com Brás Mimoso, que tinha sido convidado para acompanhar Dona Mafalda. Às 8:30 da noite chegaram as visitas, diferença de minutos uma da outra. Escusado é dizer que muito gastaram as senhoras em dar-se muitos beijos, e em dizer-se mil coisinhas muito lisonjeiras, de que no interior elas mesmas estavam rindo por havê-las dito. Achavam-se, pois, pretes o senhor Stanislau com sua mulher, filha e filho, o senhor Brás Mimoso com Dona Mafalda, e Dona Inácia e Venâncio, Rosa e Félix. Manduca tinha ido a um teatrinho de bonecos, divertimento de que era muitíssimo apaixonado. Depois de sentados na sala, a sessão começou como era de esperar pela apresentação da recém-nascida, que foi trazida e mostrada a todos, passando pelo colo de todas as senhoras, recebendo um beijinho de cada uma delas. Dou-lhe os parabéns, senhor Dona Almásia, disse Dona Carlota, que assim se chamava a mulher de Stanislau, sua filha é um perfeito cupidinho. E que viveza, minha senhora! Quando me vê já estende os bracinhos e move com os lábios, como para dizer mamãe, Olimar já ela chegou a dizer em uma tarde. É meu encanto! Conhece a todos de casa. Não chora de noite, fim, não é por ser minha filha, mas eu nunca vi criança como esta. Isso é verdade. Eu nunca vi criança como esta, disse automaticamente Venâncio. Com quem se parece, senhor Stanislau? O senhor Stanislau, na verdade, que quando a criança lhe for apresentada, havia dito que lindo anjinho. Mas, aqui para nós, nem de leve lhe reparara nas feições. Todavia, ouvindo a pergunta de Tomásia, entendeu que deveria responder satisfatoriamente, e por isso disse sem hesitar, ora, minha senhora. Basta um rápido olhar para se reconhecer o retrato de Vossa Senhoria no belo rosto daquele querubim. Então, Venâncio, não te tenho dito que esta menina é o meu retrato. Basta vê-la, Tomásia, eu penso do mesmo modo. Olhem, como Tomásia, olhem como ela chupa o dedo. Que graça, que encanto. O que mamãe não chora? Uma outra criança já ensurdecido com seus vagidos. Leva a rapariga, leva-a com cuidado e dá-lhe de mamar, por esta vez. As crianças deste tempo, disse Dona Mafalda, são todas vivas e maliciosas logo que nascem. Desde que se proclamou a Constituição, não se vê mais criança tola. Tomara eu que chegasse o dia do batizado. Por falar no batizado, já sei que se deve echar em trabalhos com o seu baile. O certo é que me tenho visto doida com pedidos de convites. A propósito, minha tia Fix, devo dar-lhe conta de minha comissão. De que comissão me falas, sobrinho? Do convite que me obriguei a oferecer ao senhor Hugo de Mendonça. O senhor Hugo de Mendonça, disse Stanislau, é o homem de quem te falei, minha Carlota. O homem que tem uma filha que diz ser bonita. O pai da jovem a quem chamam romântica? Perguntou Dona Rita. Filha de Stanislau. Exatamente, respondeu Félix. Mas que tem ela para se chamar romântica? Tornou Carlota. Eu não sei, ainda não a vi. Eu já tive a honra inapreciável de vê-la, disse com ar irônico a sobrinha de Dona Mafalda. E então? Pinte-nos esse belo anjinho. Todos se voltaram para Dona Inácia e fizeram voto de lhes prestar a maior atenção. Brás Mimoso era, porém, da roda o que se via mais atrapalhado. O filho de Stanislau, menino de 7 anos, o rasinho mais espirituoso do Rio de Janeiro, como supunha Carlota, o não deixava parar, empregava todo o seu espírito em incomodar o pobre homem. Havia principalmente implicado com a corrente do relógio e com os baixos da pachupostiça cabeleira de Bramimoso.
Espere.
Senhor Ju, espere, disse ele. Aquieta Tijuca.
Olha que eu te prendo em uma cadeira, acudiu Stanislau.
Stanislau deixa crianças, exclamou Carlota. Tu sabes como Yordrar Braz ama o nosso Juca.
Aposto ele está gostando.
Juca é tão engraçado.
Sem dúvida, tornou Braz Mimoso meio desapontado. Eu gosto muito dele.
Venha, senhor Jurca. Sente-se aqui no meu colo. O Juca não esperou o segundo convite, sentou-se no colo de Braz Mimoso que, para vingar-se do menino, que com as mãos lhe torcia a corrente do relógio e com os botins lhe esfregava as calças, deu-lhe um comprido beijo na face, fitando os olhos em Dona Rita.
Mas, meus encantos, disse Rosa a Dona Inácia, a romântica que...
Até aí sabemos nós, falta o essencial.
Príncipe Pimpiolê, em idade, quantos anos tem?
Não lhe vi ainda a certidão de batismo. A tal respeito não será bom fiarmo-nos no que ela disser.
Bonita? Isso é conforme.
Para mim todas são bonitas.
Ora.
Ora, não se quiserem, o que eu posso fazer é dar os princípios e depois podem as senhoras tirar a consequência.
Pois comece meus encantos, não vê a nossa ansiedade.
Começarei pelos cabelos. São negros. Negros de meter medo. Liso ou crespos. Não se conhece bem. Parecem crespos, mas assim uns crespo à custa de muito trabalho.
Curs.
Não serão curs, mas logo se adivinha que ela há de vir a ser calva.
Oh, exclamavam todas as senhoras a um tempo, isso é horrível.
A testa, continuou Dona Inácia, é alta, mas sem nobreza, antes fosse baixa.
Isso é João deito e acudiu Rita, uma testa alta sem nobreza.
Vejam só como há de ser. Os olhos.
Na verdade que são grandes e me pretos, mas ao mesmo tempo são amortecidos, requebrados.
Santa Bárbara, gritou Dona Carlota, olhos requebrados são coisas muito indecentes.
Antes ser cega...
Não é pequeno.
Afilado.
A falar seriamente, eu não julgo o nariz dela bem feito.
Eu faço ideia, disse Dona Rosa, dando uma risada.
Os lábios são rubros. Quando ela os morde.
É um hábito que ela tem desde criança.
Oriental!
Assim todos têm lábios bonitos, os dentes muito brancos.
Ora este excesso. É um sinal de tísica pulmonada com tubérculos pulmonares, acudiu Tomásia.
O queixo? Eu não me lembro bem se ela tem queixo.
As senhoras desataram a rir.
A tez é branca, muito do branca.
Não é amarela, mas também ela não tem a palidez da moda.
A palidez romântica
é uma cor sem alma.
Isso mesmo, minha mãe. O colo não é lá essas coisas.
Os braços podiam ser mais bem feitos.
As mãos um pouco mais brancas.
Os dedos.
Os dedos tão finos que causam pena.
Adiante, adiante, meus encantos.
Que diz encantos, você bem sabe que o corpo se arranja muito bem com algodão, saias e vestidos, de modo que só parece mal feita quem quer assim parecer.
Por consequência, perguntou Félix rindo-se.
Há de ser calva, disse uma.
Tem olhos indecentes, disse a outra.
Não é bonita.
É o feio.
Não, não, tornou Dona Inácia. Ela não é lá essas coisas que querem dizer.
Mas também não consinto que a julguem horrível.
Olha, eu simpatizei com ela. Talvez seja suspeita por isso, pois quem simpatiza com uma moça sempre a julga melhor do que na verdade é.
Pois bem, disse Rosa, nós a veremos em poucos dias, porque não creio que seu pai rejeitasse o convite que levou meu primo.
Ah, acudiu Tomás e a verdade, Félix. Vamos ao resultado da tua comissão.
Foi uma batalha, minha tia.
Como?
É o caso, eu amando o senhor Hugo de Mendonça detesta os bailes.
Tanto como qualquer outro progresso nacional, e por consequência opôs-se furiosamente à aceitação do convite.
Tentando ter o atrevimento de rejeitar.
Ela por certo que não virá ao sarau de minha tia.
Também não se precisa de semelhante original.
E o senhor Hugo
finalmente aceitou o convite, depois de uma discussão de 2 horas, em que a senhora Emma de Mendonça saiu fora da ordem mais de 100 vezes.
Um grito de Braz Mimoso interrompeu a Félix.
Todos olharam. O mais extravagante sucesso tinha acontecido ao infeliz gamenho, o Juca, que não lhe havia mais deixado o colo e que tinha passado o divertimento de suas mãos da corrente do relógio exclusivamente para os cabelos emprestados de Braz Mimoso. Em um dos arrancos que lhes deu, atirou a cabeleira ao meio da sala, de modo que a linda calva de Braz Mimoso ficou patente aos olhos de toda a sociedade. Seguiu-se um momento de contração de risadas. Um outro de hilaridade prolongada. Enfim, Stanislau passou a repreender o Juca, quando, porém, se dispunha Apolo de penitência em uma cadeira. Carlota chamou para junto de si o filho e deu-lhe 3 beijos seguidos, como mãe muito boa e extremosa que era. Enquanto Brás Mimoso consertava a cabeleira, chegou o chá. Depois do chá, Dona Inácia cantou uma modinha, Dona Rita um romance e Brás Mimoso um lundu. Às 11 horas as senhoras levantaram-se para retirar-se. Às 11:30 chegaram ao topo da escada, e alguns minutos depois da meia-noite desceram a escada, voltando ainda Dona Rita para dar um beijo na filhinha de Tomásia. Na primeira esquina, as duas famílias deviam separar-se. Aí conversaram ainda boa meia hora, entre muitas coisas disse Dona Carlota. Aquela Dona Tomásia é a vela mais tola e vadosa que conheço. É uma amizade que a gente entretém para não dar que falar, disse Dona Mafalda. Quanto ao mais, direi que só o pobre do Venâncio podia aturar semelhante bicho.
E a Dona Filha?
Disse Dona Rita. É uma víbora, acudiu Dona Inácia, é o retrato da mãe. Leva de má língua, disse Stanislau Vlam, é quase uma hora. Separadas que foram as duas famílias, cada qual conversou como pôde. Stanislau, disse Dona Carlota, que peça importante é esta Dona Mafalda. Que língua venenosa que tem. Meu paizinho e a filha dela. É a moça mais estúpida com quem tenho conversado. Oh, senhor Brás, dizia na outra rua Dona Mafalda. Já viu mulher como aquela Dona Carlota? Enfim, tenho os meus costumes da avó e da mãe, que por minha desgraça conhece. É uma família de mexeriqueiros. E Dona Rita, mamãe? Dizia também Dona Inácia, que desencha a vida maitaca. Que cascável, não se cala um instante. E o Juca? Minhas senhoras, respondia Brás Mimoso, que menino mal criado. Chegando à porta da casa, Brás Mimoso despediu-se das senhoras. Apenas havia voltado às costas. De que empada nos fizemos acompanhar, ria? Disse Dona Mafalda. E Brás Mimoso ia pela rua, dizendo consigo, ó, oh, que duas pamonhas e aturei eu esta noite. Em casa de Venâncio, Tomásia havia exclamado apenas as visitas saíram. Que duas vezes tão desestáveis. E Rosa tinha dito, que duas moças tão impertinentes e feias. Venâncio exclamou coçando a cabeça, que maçada,